Beneficiários que começaram a receber depois de abril terão direito a menos parcelas de R$ 300 do auxílio emergencial. Fome volta a crescer no Brasil nos últimos 5 anos e atinge mais de 10 milhões de pessoas. Municípios gaúchos recebem mais de 16 milhões de reais do governo federal para ações de combate ao coronavírus através da atenção primária à saúde.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Pedro Quintana.
Muito boa tarde. Agora são 12 horas 52 minutos e meio. O sol aparece entre nuvens em Porto Alegre e a temperatura em elevação. Agora faz 21 graus na capital. O Ministério da Cidadania confirmou que quem começou a receber o auxílio emergencial depois de abril terá direito a menos parcelas da extensão da ajuda no valor de R$ 300.
Pelas novas regras previstas em portaria do governo federal, apenas os trabalhadores que receberam o auxílio emergencial de R$ 600 pela primeira vez em abril vão ter direito a 4 parcelas de R$ 300 cada. Quanto mais tarde o trabalhador teve o benefício aprovado pelo governo, menos parcelas ele recebe. É o caso daqueles que começaram a receber o benefício em julho e que agora vão ter direito a apenas uma parcela do chamado auxílio residual. Isso ocorre porque a nova portaria não permite que o auxílio emergencial seja pago além do dia 31 de dezembro deste ano e nem que o trabalhador receba mais de uma parcela por mês. Da RBS Brasília, Silvana Pires.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Tempo.
Temperatura de 21 graus em Porto Alegre, 19 em Caxias e Pelotas, 22 em Santa Maria e 17 em Rio Grande. O tempo volta a ficar firme nesta tarde, com predomínio de sol na maioria das regiões. Chance de pancadas isoladas de chuva na divisa com Santa Catarina. As temperaturas serão amenas durante o dia, com máximas que chegam aos 23 graus na fronteira oeste e 22 na região metropolitana. Depois de recuar em mais da metade, em uma década, a fome voltou a se alastrar pelo Brasil. Em 5 anos, aumentou em cerca de 3 milhões o número de pessoas sem acesso regular à alimentação básica, chegando a pelo menos cerca de 10 milhões e 300 mil o contingente nessa situação. É o que apontam os dados divulgados hoje pelo IBGE. O levantamento foi feito entre junho de 2017 e julho de 2018. Entram na conta somente os moradores em domicílios permanentes, ou seja, estão excluídas a pesquisa de pessoas em situação de rua, o que aumentaria ainda mais o número de brasileiros que passam fome. Quase metade dos famintos vive na região Nordeste. O acesso a alimentos de qualidade atingiu o menor patamar em 15 anos. A fome está mais presente nas áreas rurais do país. A maior cobertura da segurança alimentar foi registrada no ano de 2013, quando chegou a 77,4% o total de domicílios em que a alimentação podia ser considerada como plena e regular. O Ministério da Saúde liberou mais de 16 milhões e 300 mil reais para municípios gaúchos utilizarem em ações de prevenção e atenção aos impactos da pandemia através da atenção primária à saúde. Porto Alegre irá receber 1 milhão 960 mil reais. Os recursos têm a finalidade de acompanhar e monitorar populações específicas com síndrome gripal, suspeita ou confirmação de Covid-19. Cerca de 100 funcionários do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família e pessoas ligadas ao Sindisaúde, Sindicato dos Enfermeiros e CUT realizaram um protesto em frente à Prefeitura de Porto Alegre na manhã dessa quinta-feira. O ato marcou 1 ano da decisão judicial que determinou a extinção do IMESF e o fato de o Executivo não ter recorrido. Não houve caminhada ou interrupção no trânsito. Ainda nesta edição, após promessa de retomada, INSS continua sem perícias. Prefeitura de Gramado confirma 35 casos relacionados a surto de coronavírus em asilo.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Fique atento.
A Corsan promete para esta quinta-feira o retorno da água em 38 bairros de Gravataí que estão sem abastecimento desde ontem. O serviço é afetado pela manutenção preventiva na estação de tratamento de água Cavalhada. O serviço foi concluído durante a madrugada e a previsão é que a água retorne ao longo da tarde, podendo demorar mais nas partes altas da rede. As agências do INSS seguem sem realizar perícias médicas nessa quinta-feira, mesmo após o anúncio na véspera de que 169 postos estariam aptos para a retomada do atendimento. Na quarta-feira, o presidente do Instituto, Leonardo Rolim, afirmou que foram realizadas conferências nas agências apontadas pelos peritos como inadequadas para que elas pudessem ser reabertas. Os peritos, no entanto, se recusam a retornar ao trabalho, alegando falta de adequação dos locais. As 8 agências regionais no Rio Grande do Sul, que coordenam as agências nos municípios, confirmaram que os serviços de perícias permanecem suspensos e não há previsão de retorno. O Colégio Militar de Santa Maria adiou o retorno das aulas presenciais em pelo menos uma semana. A informação é da 3ª Divisão do Exército. A decisão ocorreu após reunião entre a Prefeitura e representantes da escola.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Sol aparece entre nuvens em Porto Alegre, temperatura de 21 graus, 12 horas 57 minutos. A Prefeitura de Gramado contabiliza 35 pacientes com coronavírus relacionados ao surto no Santa Ana Residencial Geriátrico. Desse total, 22 são idosos, 12 funcionários e um é um prestador de serviços terceirizado. Os dados foram divulgados pelo prefeito João Alfredo Bertolúcio Fedoca em entrevista ao Gaúcha Atualidade nessa manhã. Dos 30 moradores do asilo, 21 foram contaminados e 7 morreram desde a metade da semana passada. Segundo ele, 4 idosos estão na UTI e outro em enfermaria.
Se trata de uma fatalidade que para nós é invencível. Nós não tínhamos condições de estabelecer nenhuma projeção, nenhuma preparação em relação a isso, afora as nossas fiscalizações ordinárias e extraordinárias da vigilância sanitária.
Segundo o prefeito, a hipótese mais provável é que o surto tenha começado com um funcionário do estabelecimento, já que as visitas estão suspensas desde março. Fedoca disse estar chocado, emocionado e consternado com as mortes, mas relacionou a repercussão do caso à imagem de Gramado, que é o principal destino turístico do Rio Grande do Sul. A Organização Mundial da Saúde expressou preocupação com o que chamou de alarmante ritmo de transmissão do coronavírus na Europa. O continente enfrenta uma aceleração da pandemia. O número de casos em setembro é superior aos registrados em março e abril. A agência da ONU também manifestou apreensão com a redução do tempo de quarentena já decidida ou planejada por parte de alguns países europeus, como a França. No país, foram registrados 10 mil novos contágios nas últimas 24 horas. Em instantes, polícia prende namorada de jovem que confessou ter arquitetado a morte dos pais no sul do estado.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
O Pantanal passa pelo setembro com mais focos de incêndio desde o início da série histórica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em 1998. Foram mais de 5.600 focos de calor detectados em apenas 16 dias, contra 5.498 registrado no mês inteiro de setembro em 2007, o recorde para o mês até esse ano. Em comparação a 2019, o mesmo mês de 2020 já apresenta uma alta de 94%. O número de focos nesse mês está 188% acima da média histórica do INPE para setembro. Após denúncia do Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República analisa um possível esquema de rachadinhas no gabinete da deputada federal Flor de Lis. Os documentos indicam que a parlamentar se apropriava de parte dos salários dos assessores. Ontem, Flor de Lis apresentou defesa à Corregedoria da Câmara sobre o processo disciplinar que pode levar à cassação do mandato. Ela foi denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro sob acusação de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. A investigação sobre o assassinato de um casal em Jaguarão, no sul do estado, trouxe mais uma revelação nessa quinta-feira. Segundo a Polícia Civil, quem atirou foi a namorada do filho das vítimas. A Rádio Gaúcha apurou que o nome da suspeita é Bruna Alves, de 18 anos, presa de forma preventiva nessa manhã. A investigação aponta que ela arquitetou o crime junto com o namorado, Yuri Chagas, de 20 anos, e que já havia sido preso no final de semana. Um outro jovem, de 19 anos, também já havia sido detido. Paulo Adão Almada Moraes, de 50 anos, e Manuela Renata Araújo Chagas, de 40, foram assassinados dentro de casa na madrugada da última sexta-feira. Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime foi patrimonial.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 18 horas e 50 minutos. Boa tarde.